Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, uma boa tarde a você. A partir de agora, você fica com a Revista do Meio-Dia, a UEL em Destaque, podcasts e registros históricos da Rádio UEL FM.
Hoje é quarta-feira, 2 de setembro. Boa tarde a você também. Em Londrina, temperatura de 23 graus e esta é a edição de número 18. Vamos aos destaques.
O projeto do Departamento de Educação Física da UEL está com inscrições abertas para crianças e adolescentes interessados na modalidade do ciclismo.
Conheça a competição de futebol suíço que virou tradição na UEL. É o torneio Beira Morto, que chega à 16ª edição.
A vida e a genialidade do compositor Antônio Vivaldi é destaque no podcast Viva La Vida.
Jornalista e atriz Emília Miyazaki atua no Plantão Sorriso desde a sua criação em 1996 e está no Arquivo 107.
A UEL e você.
O projeto Crescendo no Pedal, do Departamento de Educação Física, do Centro de Educação Física e Esporte, o CEF, oferece aulas gratuitas de ciclismo a crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos.
Valéria Giani.
O objetivo é desenvolver habilidades motoras e introduzir os participantes na modalidade. As aulas são realizadas ao ar livre, aqui no campus universitário, duas vezes por semana, segunda e quarta, das 16h às 17h. As atividades envolvem tempo de aquecimento, treinamento com bicicleta e percursos de trilha.
Agora sim, no total, são 40 vagas para crianças sem barreira de habilidade com a bicicleta. A iniciativa acolhe desde aqueles mais acostumados com o ciclismo aos mais jovens que ainda não sabem pedalar.
As inscrições para participar do projeto estão abertas e podem ser realizadas pelo número 43 99655-2255, 99652-2255. Mais informações no Instagram, @ Crescendo no Pedal, com informações do portal de notícias da UEL.
É hora do almoço no campus da UEL. Mas, para muita gente, o destino não é o restaurante universitário e sim o campo de futebol. Isso porque está em andamento a 16ª edição do torneio Beira Morto, que reúne servidores e docentes em jogos de futebol suíço. Uma competição que, ao longo do tempo, construiu memórias e muitas amizades. E quem conta essa história é Manuel Costa.
Quem acompanha o torneio hoje talvez nem imagine como tudo começou. A competição nasceu de uma busca por espaço de lazer e convivência entre os servidores. E o nome Beira Morto tem uma relação direta com o local onde os jogos acontecem.
Bom dia, meu nome é Claudinei Firmino. Eu estou na universidade desde 1998. Eu comecei trabalhando lá no HV, fiquei lá por 6 anos e eu vim para o César. Estou aqui no César desde então. O torneio Beira Morto, de acordo com relatos de funcionários da prefeitura, ele começou em 1992, que era uma demanda grande que tinha dos funcionários da PCU, né, que antigamente era bem maior o número de funcionários, e eles montaram esse torneio. E tem uma coisa bem interessante, uma peculiaridade desse campeonato, que o primeiro Beira Morto que iria acontecer, ou que aconteceu, foi na rotatória lá da prefeitura do campus. Ainda nem tinha o campo chamado Beira Morto. E como esse campeonato começou a ser mobilizado, a reitora à época, ou o reitor, ele se prontificou a fazer um campo. E esse campo foi feito onde? Ao lado da morfologia da UEL. E com alusão ao Beira Rio, que é o campo lá do Rio Grande do Sul, que o campo fica ao lado do rio, chama Beira Rio, aqui ficava ao lado dos mortos, ficou Beira Morto. E virou um nome folclórico, né? Até hoje ele arranca gargalhadas e até medo de algumas pessoas, né? Fala, joga onde? No Beira Morto. E gera bastante piada, mas é um nome bem interessante que foi adotado.
Com o passar dos anos, o torneio cresceu e ganhou um público fiel. Em 2025, foram 1.605 espectadores, uma média de 77 por jogo e 158 gols marcados. Mas os números não contam sozinhos essa história. Para quem participa, o torneio é também uma oportunidade de encontrar os colegas, fazer amizades e confraternizar.
Eu acho que o que move esse campeonato é a integração dos funcionários, né? Assim, quando eu digo funcionários, digo servidores da parte administrativa, operacional e professores também, para ter um horário de lazer, né? Uma confraternização entre os funcionários. E não só o jogo, os jogadores em si, mas a torcida, né? Porque historicamente o Barranco, ele gera muitas histórias, muitas conversas legais. Então a pessoa vai lá, ela passa uma hora dando risada, contando caos, conversando, fazendo piadas uns com os outros, né? Então isso é interessante. Independente da bola estar rolando lá, tem sempre uma resenha que a gente chama lá no Barranco do Beira Morto.
Outra marca do Beira Morto são as homenagens a quem ajudou a construir a história do esporte na universidade. Desde 2013, o torneio homenageia professores e servidores. Ao longo dos anos, a competição também foi mudando, acompanhando as transformações no quadro de servidores da UEL.
No início, esse campeonato, ele tinha até 12 equipes. Então, assim, porque tinha um número maior de funcionários da universidade, então tinha um número maior de equipes que jogava. Com o decorrer do tempo, com as aposentadorias, as pessoas que saem, né? Esse torneio foi diminuindo um pouco. Então, já do momento que eu participei do campeonato como atleta, ele já tinha mais ou menos 8 equipes. Hoje, a gente conta com 6 equipes. Então, foi diminuindo esse número de atletas. Mas o que move esse campeonato, o que chama atenção é que, assim, os funcionários, eles trabalham 8 horas, 4 de manhã e 4 da tarde. Então, no horário de intervalo deles, além de almoçar, eles querem fazer algum lazer. E aí surgiu esse campeonato que é um futebol na hora do almoço, que chama bastante atenção.
O futebol acaba assumindo um papel importante na convivência entre os servidores e o campo se torna um ponto de encontro entre pessoas de diferentes setores da universidade.
Meu nome é Silvano, sou o prefeito do campus. Na verdade, não participei tantas edições do Beira Morto, né? Mas acho que umas 4 ou 5 edições aí, quando muito. Porque a idade já tá chegando e meio-dia é meio complicado. Não, sem dúvida é muito importante, né? Porque acaba sendo, assim, uma reunião de vários segmentos da universidade. Ali você tem não só os técnicos, né? Mas você também tem os docentes. Antigamente a gente tinha isso na PUEL, né? Hoje a gente já não tem mais. Então, meio que transferiu aquela convivência da PUEL para aqui no Beira Morto, no horário de almoço, que é o horário que o pessoal tem aí disponível para essa atividade. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante até para se conhecerem, né? Porque muitas pessoas trabalham aqui diariamente e não se conhecem porque a UEL é muito grande. Então, esse é um momento ali, né, de lazer e que ajuda bastante nesse relacionamento.
O homenageado deste ano é Teodósio Antônio da Silva. São 50 anos de serviço prestados ao UEL e uma trajetória que também foi marcada pelo esporte. Agora, ele vê essa história ser reconhecida dentro do torneio.
Bom dia a todos. Meu nome é Teodósio Antônio da Silva. Sou servidor da UEL desde 1976, se não me falha a memória. Já tenho 50 anos de UEL, né? E meu caminho aqui dentro foi, assim, muito feliz, graças a Deus. Eu entrei como técnico administrativo no CCH e depois de lá passei por diversos cargos, né? Já logo fui promovido, sempre fui chefia, né? Cargo de chefia. Do CCH eu vim para o CEF, fui secretário executivo ali por muitos anos. também prestei concurso para docência, assumi a docência no departamento de administração. Lá eu tive 23 anos de atuação. Então eu trabalhava durante o dia como servidor e à noite dava aula no departamento. E foi assim só sucesso, né? Fui em 2010, a doutora Nádina, que foi diretora aqui, me chamou para ser prefeito do campus, fui prefeito do campus. Depois a Berenice me chamou para ser ouvidor. Aí depois disso eu fui para o HV, onde estou até agora. O sentimento é de realização, né? Me sinto realizado pelo tempo que eu estou na UEL. Então, eu acho assim, o dever foi cumprido, né? Eu sempre dei minha vida pela UEL. Em tudo quanto é coisinha que tinha, eu sempre participei. Participei dos conselhos, participei... Olha, tudo que tinha que acontecer como servidor aconteceu comigo. Então, só gratidão.
A relação dele com o torneio também rendeu episódios curiosos. Em uma das finais, Teodósio conta que chegou a contrariar recomendações médicas para não desfalcar a equipe.
Uma época, no campeonato da Apoel, íamos para a final do campeonato. E eu, era uma época de final de anos, eu acabei pegando uma gastroenterite aguda, terrível. Fiquei internado na Santa Casa 5 dias, né? Aí quando eu melhorei, no outro dia era a final do campeonato. E eu fui pro... Assim mesmo, ainda fiz 2 gols e acabamos sendo campeão do campeonato.
E se os jogadores são os protagonistas dentro de campo, fora dele, há uma equipe que trabalha para que cada partida aconteça. São pessoas envolvidas na preparação e na manutenção do campo, muitas delas ligadas ao torneio há anos. Uma delas é Aparecido Fernando, mais conhecido como Pozinho.
Meu nome é Aparecido Fernando Martins de Araújo, faz 35 anos que trabalho com a Noel, né? E o Beira Morto faz desde o começo, acho que 92 começamos o Beira Morto, e eu sou auxiliar operacional, né? E o intuito de Beira Morto é a confederação de funcionários, né? Porque tem muita gente lá, lá do HU, os campos que a gente não conhece, e tendo um campeonato, a gente vai acabar de conhecer. Eu mesmo conheci uns 5, 6 colegas de serviço, mas assim não conhecia, né? E agora aqui hoje virou amigo meu, conhecido de serviço, coisa legal, isso que é importante. E também os jogos é tudo de disciplinado, certinho, né? A gente respeita os colegas, né? Isso é gostoso, né? Beira Morto. E gente boa. E tem os parceiros nossos também, a turma do jardim, precisa, vai limpar o campo, eles limpam. A gente tá fazendo serviço lá no CEF ou alguma coisa. Tem que limpar o Beirão para o campeonato. Nem todo mundo acaba ajudando, os diretores acabam, envolve tudo. Agora mesmo tá tudo por aí de serviço, o Silvano, mais o Rafael, tudo. Ó, vamos limpar o Beirão, arrumar o Beirão. Foi tudo, né? Fizemos um mutirão, né? Foi lá, arrumou tudinho. O Beirão é uma família, né? A gente gosta aqui. Ah, e eu gosto, porque eu tenho envolvido direto, ele gosta de ficar ali.
E a fama do Beira Morto não é restrita ao UEL. A competição chama a atenção também fora da universidade, chegando a ganhar espaço na televisão estadual.
Uma coisa que eu lembro até hoje, começou a ficar bem fora do Beira Morto, a Coroas veio aqui a TV fazer uma reportagem e foi no Globo Esporte e fez até um link ao vivo do Beira Morto pro Globo Esporte estadual, é? Coisa ficou marcada, né? Não sei se alguém pode puxar na TV, tem lá um link do Beira Morto. Até o Marcelo Rocha, que é presidente do jornal agora à noite, né? Ele que veio fazer a entrevista. Isso que coisa que ele lembra, né?
Nesta 16ª edição, 6 equipes estão na disputa. O CCE, Cefaz, HUHC, HV, Perobal e PCUA. Ao todo, serão 21 rodadas, com previsão de encerramento na segunda quinzena de outubro. A competição também serve como preparação para os Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná, o JOSUEPAR, que será realizado em Guaratuba entre os dias 4 e 8 de novembro. Enquanto a bola continua rolando, o horário do almoço segue reservado para futebol e para os encontros que fazem do Beira Morto uma tradição da UEL. Manuel Costa para a Rádio UEL.
A UEL e você.
Agora 12h40.
Revista do meio-dia.
Conhecido mundialmente por As Quatro Estações, o compositor italiano marcou a história da música barroca com obras cheias de energia, emoção e criatividade. Mas quem foi Antonio Vivaldi além de sua música? É o que nos conta o podcast Viva la Vita.
Tchau. Benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Benvenuti a mais um episódio do podcast da Ibravissimi, que leva o melhor da Itália até você. Hoje, nós vamos à Veneza do século XVIII para desvendar a trajetória de um dos maiores nomes da música mundial, o compositor Vivaldi. Vamos conhecer sua vida, as polêmicas e a genialidade por trás da obra As Quatro Estações. Nascido em Veneza em 1678, Antonio Lucio Vivaldi cresceu respirando música. Seu pai, barbeiro e violinista da Basílica de San Marcos, foi seu primeiro professor. Aos 25 anos, Vivaldi foi ordenado padre e ganhou o apelido de Il Prete Rosso, o Padre Ruivo, por causa de seu cabelo avermelhado. Um ano depois, deixou de celebrar missas, permaneceu padre e trabalhava para a igreja, e passou a dedicar-se apenas à música. O motivo alegado foi saúde, crises severas de asma. Porém, seus inimigos o acusavam de fingir a doença para não perder tempo longe das composições. O fato gerou denúncias e o caso foi parar na Inquisição, que o proibiu definitivamente de celebrar missas, mas permitiu que continuasse trabalhando como músico. Fora da igreja, Vivaldi assumiu o cargo de professor de violino no Ospedale della Pietà, um orfanato veneziano para meninas carentes e com deficiências físicas. Ali ele promoveu uma das primeiras experiências de inclusão social através da arte. O maestro transformou a orquestra daquelas jovens em um dos centros musicais mais famosos da Europa. As apresentações eram cercadas de mistério. As moças tocavam ocultas atrás de grades e cortinas, pois a sociedade da época achava que a visão de suas marcas e imperfeições estragaria o prazer do público. Mesmo assim, a elite europeia viajava a Veneza só para ouvi-las. Vivaldi comprava instrumentos raros de Stradivari e Guarneri, revelando grandes musicistas e compositoras. Foi nesse ambiente de dedicação que nasceram em 1723 os quatro concertos de As Quatro Estações. Vivaldi foi um visionário. Ele quebrou a monotonia dos formatos antigos e consolidou a estrutura de movimento rápido, lento e rápido, que virou padrão na música clássica. Além disso, ele criou a chamada música programática. Vivaldi escreveu sonetos de sua própria autoria para descrever as cenas que a música deveria transmitir. Na partitura, deixou anotações explícitas para os músicos imitarem o canto dos pássaros, o latido de cães, ventos fortes e o tremer de frio no gelo. Uma verdadeira experiência cinematográfica séculos antes do cinema. Mas a vida do mestre do barroco terminou de forma dramática. Apesar de sua fama imensa, de ter escrito 770 obras e de influenciar diretamente Johann Sebastian Bach, Vivaldi morreu no esquecimento. Ele viajou para Viena em busca do apoio da corte austríaca, mas seus planos fracassaram com a morte do imperador local. Em 1741, aos 63 anos, o gênio veneziano faleceu em Viena, pobre, vítima de uma infecção, e foi sepultado sem honrarias em um cemitério comum. Sua obra fantástica ficou esquecida por 200 anos, sendo resgatada e celebrada apenas na década de 1940. Antonio Vivaldi representou perfeitamente as contradições do barroco italiano, o sagrado e o profano, a saúde frágil e a energia inabalável de criar. Ao lado de outros compositores, Antonio Vivaldi passou a fazer parte da Galeria dos Mestres da Música Universal. Recentemente chegou aos cinemas o filme Primavera, dirigido pelo aclamado diretor de ópera italiana Damiano Micheletto. O longa-metragem não é uma biografia tradicional. Ele resgata justamente o período em que Vivaldi deu aulas no Ospedale della Pietà. A produção joga a luz sobre as brilhantes musicistas e mulheres incríveis daquela orquestra que a história acabou deixando às margens. O filme conta com atores italianos de peso e traz uma trilha sonora belíssima, executada pela orquestra do tradicional Teatro La Fenice a Veneza. A genialidade de Vivaldi é mais uma prova de como a Itália moldou as bases da música e da arte universal, deixando um legado que continua a emocionar gerações em todos os cantos do planeta. Se você gosta da cultura italiana, seja um associado e Ibravissimi. Junte-se a nós. Maiores informações através do site ibravissimilondrina.org. Apresentação Lilian Rossi, produção Ileia Ferraz, trabalhos técnicos Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi.
Meio-dia 49. Três atrizes do Plantão Sorriso hoje no Arquivo 107. Emília Miyazaki, Carolina Padilha e Simone Andrade. Os depoimentos foram gravados em 2002 e 2009. Esta semana o Arquivo 107 está trazendo um pouco da história do Plantão Sorriso que este ano celebra 3 décadas de atuação ininterrupta nos hospitais de Londrina.
O atendimento do plantão é leito a leito, nas enfermarias e UTIs pediátricas. Mas não só as crianças se beneficiam. Também pais, acompanhantes e as equipes médica, de enfermagem e da limpeza se contagiam da alegria e da energia dos palhaços nas visitas aos hospitais.
No programa de hoje, além das atrizes e das crianças, tem mães, médicos e auxiliares que repercutem o impacto da passagem das duplas da palhaçaria.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Momentos do projeto Plantão Sorriso. Hoje aqui o primeiro, uma reportagem de 2002 no Hospital Universitário, quando então o estagiário Fábio Mansano e eu, Patrícia Zanin, acompanhamos uma visita da dupla de palhaças do Plantão Sorriso. Doutora Alfa e Doutora Biju, das atrizes Simone Andrade e Carolina Padilho, projeto que leva alegria a crianças internadas em hospitais de Londrina, nasceu em 1996, está comemorando 3 décadas. Vamos ouvir também a jornalista e atriz Emília Miyazaki, que está no plantão desde o início. É da trupe que iniciou as primeiras visitas aos hospitais. Em 2009, ela contou sobre leveza, espontaneidade e também sofrimento. Ouça a reportagem no HU.
1, 2, 3, atirei o pau na galinha, mas a galinha não morreu, eu tô na chica, a casa virou zezé.
Do berro que a galinha deu.
Doutora,
o quê?
O que você tá vendo, hein?
Mãe, você não tem noção.
Alfa, você tá vendo o que eu tô vendo?
E agora?
Olha,
fica calma, menos seu
pãozinho. Mais ou menos. A calma
aí, deixa eu me
olha. Viu?
Olha. Muita calma
nessa hora. O chulé é travado. Mas não dá nada.
Uma coisa básica.
A gente pode fazer uma anestesia pra tirar o seu chulé?
Pode?
Pode.
Então vai,
doutor. Anestesia é. Tá bom?
Tá bom.
Doeu.
Doeu?
Ó, pegou. Anestesia.
É ótimo.
Agora a gente pode tirar o chulé.
Vai, então.
Tá difícil.
É um chulézão, mãe, você não tem noção.
Nossa, doutora, cadê esse chulé que eu não tô
vai
vendo?
Vai, vai, peraí.
Tá indo, hein, doutora?
Tá saindo, tá?
Então vai.
1, 2, 2
e 3 e...
Vai, Nara. Você tá livre do chulé, vai lá.
Eu sou auxiliar de enfermagem do HU, né, da pediatria. Há 22 anos que eu estou aqui cuidando dessas crianças. E após ter chegado esse sorriso, plantão sorriso aí, que é a alegria maior das crianças. Quando chega isso, é uma alegria, as crianças ficam tudo doidas, não querem nem saber de comer nada, porque isso foi a melhor coisa que fizeram. E o plantão sorriso veio acabar de completar o que faltava aqui na pediatria. Às vezes, criança que fez cirurgia está acamado, choroso. Não quer, quando o plantão sorriso chega, eles já procuram querer se levantar, se movimentar, sabe? Fica olhando. Quando elas soltam aquelas bolas, aquelas bexigas ali, né? Aquelas bolas de sabão. Nossa Senhora, aquilo é uma alegria. Então, até para o tratamento deles, para a recuperação, está sendo 10. 10 não, está sendo 1000. Ótimo mesmo, viu?
Gente, então a gente tava indo, a gente tava fazendo uma transfusão de milkshake ali do lado. Sabe o que é, né? Tchau, gente. Um beijão. Lucas, até mais. Tchau, amiga.
Isso é quando ela pega. Quando ela não pega, é assim. Problema.
Ah, e assim, é que é o efeito das vitaminas colocadas em regiões super estratégicas.
Exemplo.
Tico-tico, lá, o tico-tico, cá, está comendo todo mundo, meu filho. beleza, com você? A gente veio aqui pra te medicar, pra ver se você tá com algum grilo na cuca, se o seu riso tá meio frouxo.
Peraí, a gente tá se cumprimentando.
Doutor Adilson Castro, pediatra. Sou plantonista aqui do pronto-socorro de pediatria do Hospital Universitário Regional Norte do Paraná. A gente faz plantão aqui mais ou menos uma vez por semana. E é muito importante a presença do pessoal do Plantão Sorriso, pois além de animar as crianças que são principalmente as crianças maiores um pouquinho, gostam demais das brincadeiras que eles fazem, eles também tiram a gente aqui da rotina do pronto-socorro, anima a gente, faz brincadeira com a gente. Às vezes você está aqui nervoso, irritado, a chegada deles até alegra a gente e ajuda a gente a tocar o barco para frente, né?
É um momento que a gente esquece que está no ambiente hospitalar, dá a impressão que a gente é transportado por um local totalmente aberto, totalmente alegre, sem a presença de aparelhos que vivem apitando, sem a presença de agulhas que têm que ser colocadas na veia da criança.
Achando.
Não precisa segurar essa
mas
palavra.
Mas ela tá apertadinha, ó.
Aperta aí.
Peraí, não aperta não, tem que dar anestesia.
Ah, então dá.
Ai. Doeu a anestesia? Doeu?
Então
doeu
pegou.
A anestesia?
Então não pegou.
Não pegou.
Doeu?
Não.
Ah, agora pegou.
Agora pegou.
Agora vai apertar aqui,
pode apertar.
Pronto. Não precisa mais nem segurar, a orelha nunca mais vai
não
cair.
Não cai, viu? A gente já segura.
Ó.
Marinette, gostei muito, gentil, hein? Só assim pra gente dar risada, né? Hoje mesmo eu tava chorando, agora dando risada, né? É, minha filha, Michele. Michele Soares de Paula. Ela tem problema no intestino?
Hoje eu tô mais boa. Agora dormi, assisti televisão, deixa eu ver o que mais, brinca com a Aninha, assim. É minha irmã. E com a Denise. Agora brincar com eles, né? Com a Denise, brincar. De amarelinha. Vai fazer um pouco de coisa lá em casa. Menos serviço. Predileta? Arroz. Né, mãe? Arroz que eu gosto de comer mais. Arroz queimadinho na panela. Que delícia.
Meu nome é Maria Siqueira, eu sou mãe da Isabela, que está aqui na pediatria. E eu acho importante o trabalho, né, das palhaças, né, tem inclusive o doutor também. E então alegra muitas crianças, né? É um momento assim, diferente, porque eles ficam aqui, né, tratamento, eles ficam tensos. E isso deixa, parece que eles bem mais, né, alegres, aliviados, parece que fogem um pouco do ambiente, né, hospitalar. Eu acho muito legal.
Trecho da reportagem de Fábio Mansano e Patrícia Zanin no Hospital Universitário 2002. A produção foi para um projeto da Rádio Jornalismo Cidadão, com as atrizes Carolina Padilha e Simone Andrade, as doutoras Biju e Alfa Balinha. Mandei o áudio para Simone com a matéria e perguntei quanto tempo ela atuou nos hospitais.
Oi, Patrícia, querida. Eu fiquei no Plantão Sorriso durante 14 anos. 14 anos indo aos hospitais, tendo lições diárias de vida, de humanidade e de como a nossa vida é inconstante e como a gente deve agradecer todos os dias, né? Porque lugar de criança não é no hospital e nem de palhaço era, né? E o Plantão Sorriso segue aí vivo e maravilhoso, modificando, né, esse ambiente hospitalar tão frio, teatro, a presença. E no hospital, a gente entrava em cena sem coxia. Era um espetáculo de 1h30, 2 horas, sem respirar e com a energia lá em cima para poder trocar né, os ensinamentos de palhaço, poder fazer a diferença na vida dessas pessoas, que não eram só as crianças, né, era a equipe médica, pais, os acompanhantes, os funcionários e tudo mais. Isso acho que já foi dito, mas é bom também refalar.
Aí também pedi para Simone Andrade gravar o que representou sua vivência no plantão.
Para mim significou, eu acho que tudo na minha vida de atriz, porque no teatro a gente tem um texto, a gente decora, a gente trabalha, né, fica em cima desse texto aí por meses. No Plantão Sorriso, a cada quarto era um espetáculo diferente, né? Então o improviso, o estar presente, o sentir a energia do que aquela criança precisava naquele momento, o momento de chegar, o momento de ir. Então, essa lição que o Plantão Sorriso causou na minha carreira de atriz foi a intuição, né, a sensibilidade na forma mais pura de entender o outro e conseguir fazer com que o outro se sentisse bem na presença da doutora Alfa Balinha, especialista em borboletas e esfoaçantes do cerebelo. Tá bom, querida? Obrigada pela lembrança, adorei o áudio. Nem lembrava tantas coisas, tantas músicas e tantas histórias, né? Que bom. Viva o plantão, vida longa ao plantão. Beijo grande, obrigada pela lembrança.
Carolina Padilha, a outra atriz da reportagem, a doutora Biju, formou-se em pedagogia na UEL 2006. Especialista em infâncias, atua como professora em Piracicaba, interior de São Paulo, e atualmente lidera uma pesquisa que transforma resíduos em recursos pedagógicos. Agora vamos ao depoimento da atual presidente da ONG Plantão Sorriso, gravado em 2009.
Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim, tá eliminado.
Áudio retratos.
Eu comecei a ouvir os meus passos. Pá, pá. Queria mostrar ao mundo, aqui estou eu, né?
As pessoas estão em busca de si mesma. Eu estou em construção, não sou uma coisa pronta.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos, histórias de vida no rádio.
Ela faz teatro desde a adolescência em Londrina, mas foi há 13 anos que topou assumir seu lado mais cômico, iniciando a aventura de criar a palhaça Tulipa San do Plantão Sorriso. Leveza e espontaneidade são as marcas da Tulipa San, afirma sua criadora, Emília Miyazaki, que se diverte e aprende com a personagem.
Uma coisa que eu nunca pensei que fosse ser na vida era palhaça e, no fim, achava que não ia dar conta do desafio e daí tô, eu sou, e agora eu acho que eu sou a palhaça mesmo.
Foi construir essa palhaça?
Eu sempre trabalhei com teatro e nunca tinha trabalhado com improviso antes. Então, quando eu recebi o convite para entrar no plantão, para mim era, primeiro, a possibilidade de trabalhar dentro de um ambiente hospitalar e tal, era um desafio muito grande, me encantou muito a ideia, e tinha essa questão do desafio de trabalhar com improviso, com uma situação onde eu não teria controle, né? Então, eu não virei a Tulipa San no primeiro, nem no segundo, eu acho que ela vem se transformando. Eu sinto que hoje, depois de 13 anos, eu sinto que essa é meio que um personagem, meio um alter ego, meio eu mesma, sabe?
Qual que é a marca da Tulipa San, assim?
Ah, eu acho que é uma coisa de palhaço mesmo, que é espontaneidade. Ela vê e ela fala sobre aquilo que ela vê, né? Ela, se tá triste, ela fala que tá triste. Então, eu acho que ela tem uma espontaneidade grande. Se ela vê um médico bonito, ela fala do médico bonito. Se vê uma moça bonita, ela fala da moça. Ela tem essa... Pode ser até um alter ego meu, porque eu sou uma pessoa mais contida, né? E, bom, enfim. Eu acho que a Tulipa, ela tem essa leveza que eu acho que eu tento trazer comigo também, né? Acho que ela ensina bastante coisa, assim, pequenas coisas, né? O palhaço, eu acho que ele se diverte com poucas coisas. Eu acho que ele faz muita coisa com pouco que ele tem ali de recurso, né? O palhaço, ele nunca está pronto. O palhaço, quanto mais velho, melhor ele vai ficando. Eu acho que é porque ele tem essa capacidade de subverter, assim, as coisas que ele vê, né? Que ele sente. Porque o palhaço, por hora, ele está triste, ao mesmo tempo ele está alegre, ele está de mal de você, mas ao mesmo tempo ele está de bem. Como a criança, né?
Que tem uma contradição muito grande, né, na figura do palhaço, né? E aí, você sabe que a alegria também, a força da alegria, diz que é um paradoxo.
Olha só, é muito... O palhaço é sinônimo de alegria, mas quando você faz um treinamento de palhaço, uma oficina de técnicas de palhaço, é um sofrimento que você não imagina. Um sofrimento enorme, mas por quê, né? Eu acho que é porque o palhaço, ele dá a sua cara tapa. Ele se expõe. E a gente, na vida real, a gente não quer se expor, né? A gente não quer pagar mico, a gente não quer passar vergonha, não quer falar, não quer dar bola fora. A gente quer ser impecável. E o palhaço não é impecável, pelo contrário. Quem comete erros, ele erra muito o tempo todo, né? E aí é que tá a graça. Mas é engraçado isso, né? A criança, ela se diverte quando o palhaço leva um chute na bunda. Quando ele leva um tapa na cara, quando ele é enganado pelo outro.
Vou falar meu nome.
Legal. Bom, nós somos médicos aqui. E nós viemos aqui para fazer uma pesquisa e uma pesquisa. Fala aí, cara, fica à vontade.
Porque tudo que eu queria era falar meu nome.
Fala, fica à vontade, cara.
Meu nome é Dr. Lambreta.
Uhul!
Até que enfim. Meu nome é Dr. Lambreta, vai falar. O que eu falar agora vai fazer um uhu.
Uhu.
Meu nome é Dr. Lambreta Marcha Lenta. Meu nome é Dr. Lambreta Marcha Lenta, é isso. Pronto.
O palhaço, ele tem essa possibilidade de levar o riso. Então isso a gente consegue levar o tempo todo, seja num sempre soltar de bolhas ou numa música que a gente canta, a gente consegue o sorriso da criança e isso, ai... embriaga a gente de alegria.
A atriz e jornalista Emília Miyazaki, de Londrina. Ela é uma das fundadoras do Plantão Sorriso, projeto que leva alegria a crianças internadas em hospitais de Londrina. Emília criou a palhaça Tulipa San. Essa história foi contada em novembro de 2009 aqui na rádio, no especial Transformistas, Mulheres no Mundaréu de Mudanças, que discutiu o tema alegria, a vida entre o riso e o risco.
Áudio Retratos, histórias de vida no rádio.
Essa coluna Áudio Retratos foi ao ar em agosto de 2010, a partir de entrevista gravada em 2009 com a Emília.
Esse programa também já está disponível no Spotify. Digite na busca Arquivo 107.
E amanhã tem mais reportagens sobre o Plantão Sorriso aqui no Arquivo 107.
Uma hora e 9 minutos. Por hoje, a Revista do Meio-Dia vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã, depois do horário eleitoral, ao 12:25.
Obrigada a você que nos acompanhou e também ao Ricardo Lima, responsável pela técnica. Uma excelente tarde. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
UEL FM 107,9, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina.
UEL FM.
Música e informação em movimento.